Capítulo 5 – O Caminho da Salvação. Quando as pessoas vieram para a sessão seguinte, ficaram do lado de fora, pois lhes foi negada uma sala no grande teatro. As forças das trevas estavam agindo. O que Bhagavan estava fazendo era muito perigoso para elas. Mas um dos alunos dedicados sugeriu um cinema onde ele tinha contatos. As pessoas foram até lá para ouvir a voz da verdade. Como as trevas ainda não estavam cientes do novo local, foi possível fazer outra apresentação lá. Mas eles seguiram os passos de Bhagavan, tentando de todas as formas possíveis obstruir sua missão. Novamente, as pessoas se reuniram no salão e, mais uma vez, o mestre se dirigiu a Deus antes de dirigir sua palavra.
Senhor, ajude-me, guie-me, instrua-me, para que eu possa levar a verdade ao coração de seus filhos.
Sussurravam os lábios de Bhagavan nos bastidores. E com uma cascata de graça e poder, o divino lhe respondeu, inspirando-o em seu trabalho sagrado. Ele se dirigiu às pessoas e, novamente, a oração conjunta foi feita. E, concluindo-a, ele disse,
vamos reverenciar a força divina que nos dá graça e sabedoria.
E o salão se curvou em sincera reverência.
Que a verdade seja revelada, disse o sábio.
E as pessoas sentaram-se em seus lugares, ouvindo a voz do mensageiro do círculo dos sacerdotes de Kailas. E o sábio proclamou a grande verdade. E disse ele,
hoje, todos vocês estão vivendo em um estado pobre e miserável. E isso se deve ao fato de as classes dominantes terem cortado a comunicação de vocês com o Supremo. O fato é que há muitos fluxos de informação operando no mundo, que tomam conta e escravizam a mente humana, como fizeram, por exemplo, as ideologias fascista e comunista. Esses fluxos baixos, que chegam até você pelos meios de ensurdecimento em massa, televisão, rádio, imprensa, sintonizam sua mente com as ideias mais grosseiras e primitivas, vibrações que chamam as pessoas para a agressão, o sexo, a violência, o trabalho sem sentido, a construção do comunismo ou do fascismo, porque a própria pessoa não precisa disso. Toda essa vaidade é encoberta pela ideia de felicidade, prestígio, justiça, amor. Mas como resultado, o homem é simplesmente explorado, forçando-o a ir à guerra em nome de um objetivo brilhante, ou a trabalhar como um camelo, ou a dar todo o seu dinheiro, tempo e energia em busca de moda, prestígio, algumas coisas e outros interesses que lhe são impostos. Na verdade, tudo o que uma pessoa precisa é atingir um estado interno especial, que pode ser chamado de harmonia, quando ela está repleta de paz, felicidade, êxtase, no qual tudo ao seu redor se torna claro e compreensível. Esse estado é interno, e para alcançá-lo, a pessoa pode se sintonizar com um fluxo especial de energia de conhecimento, graça, que vem da nossa alma, do universo, de Deus. E a prática dessa sintonia é chamada Ishvara Pranidhana, ou seja, abrir-se para o fluxo de energia divina, que vem de Deus. O universo inteiro é seu corpo físico, e ele é sua alma, Koya em tudo. A verdadeira oração a Deus não são palavras, nem mantras. É graça, amor, altruísmo que transborda do coração. Palavras, mantras, ícones, músicas, contas de rosário. Tudo isso são apenas meios de sintonizar-se com esse fluxo, com esse estado. E devemos aprender a entrar nele, a estar em Deus, porque é isso que proporciona felicidade. Portanto, rezem, realizem Ishvara Pranidhana para alcançar o estado de graça todos os dias e encontrarão Deus em si mesmos. Se tornarão homens-deus a partir de semi-pessoas, semi-animais. E não importa para qual Deus você reza, pois todos eles são apenas nomes e imagens de um único Ishvara, seja ele Buda, Cristo, Krishna, Ahura Mazda ou Alá. Você será transformado. Sua mente, seus sentimentos, seu corpo mudarão. As doenças, os sofrimentos e a ignorância desaparecerão. Você não será mais capaz de sofrer e sofrer como antes. Ore a Deus na natureza, na solitude, dançando. Encontre uma forma que o ajude a se envolver melhor em seu fluxo. Criarei um centro de meditação aqui na cidade, onde todos os buscadores, todas as almas brilhantes, possam praticar esse caminho de felicidade e alegria. Aum, disse Bhagavan, e em seu rosto nobre e inteligente refletia-se o brilho divino. E todos presentes no salão sentiram uma grande graça enchendo seus corações. A próxima coisa que vocês precisam fazer para o seu desenvolvimento, para alcançar a felicidade, a prosperidade e a sabedoria, é Swadhyana, a realização do seu eu superior, que é uma centelha da chama divina, uma partícula de Deus. Todos vocês, desde o momento em que se lembram de si mesmos, têm experimentado o eu sou, têm experimentado a si mesmos em sonhos e na realidade, seja criança, idoso ou adulto. Esse sentimento de eu sou é o eu mais elevado e autêntico. Mas então, você começa a se identificar com o corpo, com os sentidos, com a mente. Começa a pensar: sou alemão, sou judeu, sou comunista, sou ateu, etc. Tudo isso cria uma falsa identidade que você não é de forma alguma, mas tenta aparentar para os outros e para si mesmo. É preciso perceber que seu verdadeiro eu, que na Índia é chamado de Swa, por meio de Dhyana, meditação, apenas olhando com desapego, separando-se da mente, dos pensamentos e da falsa personalidade, depois das emoções e, finalmente, do corpo. Então você verá que o eu é a testemunha, o observador. Não sou um executor. Tudo acontece por si só, e estou apenas enfrentando o fato de várias perturbações e mudanças que ocorrem em meus sentimentos, pensamentos e corpo. Mas tudo isso não deve permanecer apenas como conhecimento teórico para você. Deve ser praticado constantemente, assim que você se lembrar. Separe seu eu do seu não-eu, do que não é. Diga a cada pensamento e sentimento que tiver: isso não sou eu. o que quer que esteja acontecendo. Diga, isso tudo não está acontecendo comigo. Isso está acontecendo com a minha camisa, com o meu ferro, com o meu corpo. Não é assim que me tratam, mas o meu cabelo, a minha aparência, minha personalidade são tratados assim. Nada disso sou eu. Sou apenas uma testemunha de tudo isso. Isso é Svadhyana, que o conduz a Moksha, Kaivalya, Nirvana, liberação completa e final das amarras do samsara e karma. Portanto, depois de orar a Ishvara, você realiza Svadhyana. Mas quando fizer isso, verá que algo não funciona, não sai certo. Você não tem persistência e diligência suficientes. Então, comece a acender tapas. Esse é um estado de ascetismo, determinação, dedicação, grande desejo de alcançar a liberação. Não seja preguiçoso. Não deixe que a vida o leve pela correnteza, mas acenda essa aspiração em você. Pode ser simplesmente caminhar rápido, combinado com o pensamento, despertando impulsos emocionais de que não desistirei da meta. Praticarei, alcançarei a libertação. Me libertarei da escravidão desta vida. Ao mesmo tempo, o fogo aparece em você. No peito, na parte inferior do abdômen, seus olhos estão ardendo. Dirija essa aspiração para cima, de modo que você sinta que se tornou mais elevado, mais espiritual, mais refinado. Somente esse tipo de tapas pode ajudá-lo a não parar, a não interromper a prática. Sem essa diligência e o despertar do fogo interior, a prática é impossível. Você não conseguirá nada. Mas ao acender o fogo em Manipura, Ajna, Anahata, você obterá a perseverança necessária para essa conquista. No entanto, ainda assim, você precisa de mais uma coisa, que é Santosha, alegria. Porque suas emoções buscarão alegria, satisfação, e buscarão tudo isso externamente, no amor das pessoas, na compra de um carro, em elogios, em um parceiro. E todas essas coisas anularão sua determinação de alcançar a verdade. Você precisa de Santosha. Comece a se regozijar e a ser feliz. Sentir-se abençoado, assim mesmo, sem elogios, sem reconhecimento, sem pensar que agora está indo bem. Que é amado, que seu marido aumentou seu salário e que seu filho tirou nota 10. Todas essas convenções que não permitem que você alcance a felicidade. Ela não está em algum lugar externo. Está em você, em seu coração. Comece como na infância, a se alegrar sem motivo algum. A se alegrar apesar de tudo. Mesmo que tudo esteja ruim, que haja um colapso, o fim do mundo. Alegre-se. O que for que aconteça, seja feliz. Não há motivo para sofrer. É um mau hábito. É inútil, inútil. Apenas alegre-se, ria, divirta-se, permita-se ser feliz. Por que você deveria adiar, depender de alguém ou de alguma coisa? É por você tornar sua felicidade, sua alegria, dependente da opinião dos outros, da conformidade entre o desejado e o real, da realização de suas fantasias na vida, de ser como todo mundo, que agora você está tão profundamente infeliz que se lembra nostalgicamente de sua infância, quando a alegria simplesmente o preenchia. E agora você pode facilmente voltar a esse estado e alcançar a felicidade que sempre esteve dentro de você. Esse é um pré-requisito para a prática. Sem tapas, não há santosha. E sem santosha, não há diligência no caminho da verdade. Mas à medida que você prossegue, verá que seu corpo o atrapalha em sua prática. Você não dormiu bem, algo dói, você tem pouca energia, seu tônus está baixo. E então, você tem que chegar a Shaosha, a purificação do corpo, pela prática yogi, que será difícil de praticar sem um corpo puro e saudável. É difícil ter diligência, alegria interior, desapego e tudo o mais. Portanto, pratique dieta moderada, exercícios, caminhadas na natureza e rotinas de limpeza que lhe darei separadamente. Quando criança, você era mais saudável e, portanto, mais feliz. E agora, precisa se purificar, pois sem isso, o progresso será difícil. Antes de tudo, observe sua dieta. A quantidade de alimentos que você ingere deve corresponder à quantidade de atividade física que você realiza. Como agora muitos trabalhadores não fazem mais atividade física do que um yogi em uma caverna, a quantidade de alimentos deve ser adequada. A primeira coisa que aconselharei é que você passe a comer mingau e abandone todos os outros alimentos. Entretanto, para que o mingau não lhe pareça insípido, pois você ainda tem apego a certas sensações, cozinhe-o com temperos, sal e ervas. No início, você pode até temperá-lo com um molho saboroso. Em vez de carne, use legumes fritos cozidos, da mesma forma que a carne, com alho, cebola e sal. Esse é um estágio de transição que lhe dá imediatamente uma explosão de saúde e força. Em seguida, do mingau, você pode mudar para o trigo germinado, que já o levará totalmente à dieta yogi. Além disso, não se esqueça de enxaguar o nariz e o estômago com água salgada todas as manhãs. Isso tem um efeito rejuvenescedor incrível.
Bhagavan explicou as regras do Shaosha por um longo tempo, mas não as apresentaremos na íntegra, pois elas já são bem conhecidas de outras literaturas yogis.
Portanto, lembre-se, resumiu o sábio, de que todas as manhãs você pode começar com Shaosha e depois fazer Santosha. Comece rindo alegremente até que todo o seu ser esteja repleto de alegria. Em seguida, cultive tapas e depois prossiga para sua dhyana. Depois disso, reze Ishvara Prana Dhyana e somente após a oração, faça asana e pranayama, mantendo a atitude correta. Esses cinco pontos da prática espiritual devem ser aplicados em qualquer realização, combinando-os com os cinco princípios de yama que lhes dei anteriormente. E então, sua prática será verdadeira.
Após o ensinamento, o público se dirigiu ao mestre com perguntas.
Você diz para orar a algum Ishvara? Disse um seguidor de Krishna com rabo de cavalo.
Mas no Bhagavad Gita está claramente dito que se deve orar exclusivamente a Krishna, repetindo o Maha Mantra.
Krishna e Ishvara são um só e o mesmo. E quando você repete o mantra Hare Krishna, é como repetir apressadamente o nome de sua amada por milhares de vezes. Digam-no uma vez, mas com grande amor e devoção, e isso será melhor. Porque vocês, Krishnaitas, precisam praticar Bhakti Yoga. É a yoga do amor, não a yoga da contagem, respondeu o sábio.
Yoga é contraindicado em nossa época, mesmo na cidade,
disse uma senhora idosa. aparentemente, uma entusiasta de Agni Yoga.
Não. Yoga deve ser praticada na cidade hoje em dia. Caso contrário, a humanidade simplesmente morrerá. Afinal de contas, ao praticar pranayama, a pessoa absorve menos substâncias tóxicas do que quando respira normalmente. Por exemplo, algumas pessoas praticaram pranayama, tlayudka e shunyana, organizaram seu próprio método e tratam as pessoas. E alguém pratica outra respiração de pranayama, que é chamada bástrica, e com isso coloca as pessoas em um estado de transe. Que outras coisas maravilhosas o yoga pode nos revelar? Logo, você verá por si mesma em nossas aulas.
Não existe Deus nem alma,
disse um budista de cabeça raspada com uma conta de rosário no pescoço.
Há apenas shunyata, vazio e natureza de Buda no próprio homem. E vocês estão falando em rezar para Deus e conhecer algum eu. Tudo isso é supérfluo.
A realidade suprema pode ser chamada de diferentes maneiras, respondeu o grande mestre. Alguém a chama de shunyata. Alguém a chama de Buda. Alguém a chama de absoluto. Alguém a chama de Krishna, Jeová, Deus. Ele pode ser rotulado e descrito de diferentes maneiras. No entanto, não é tão importante como a descrevemos. O que é importante é que existe um caminho para alcançar essa realidade. Eu mesmo percorri esse caminho. Alcancei a iluminação e agora posso ajudá-lo a alcançar a libertação que encontrei. Quanto ao budismo, ao cristianismo, ao islamismo, todos esses são partes do grande ensinamento do Círculo dos Sacerdotes de Kailas, que estudaremos com vocês. Estudaremos a partir da grande fonte original, e não como foi posteriormente distorcido por pessoas de mente estreita.
Não confunda a mente das pessoas, disse um jovem padre. A escritura diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo disse isso. Portanto, você não se pode estudar nada além do cristianismo. Todo o resto é do demônio.
Toda religião fala de sua exclusividade, respondeu calmamente o Salvador da humanidade. Os muçulmanos lhe dirão que não há outro Deus além de Alá. Os krishnaítas dirão que Deus é Krishna. Toda egrégora religiosa está interessada em atrair o maior número possível de fiéis. Por isso, fala sobre sua exclusividade. Mas muitas vezes, por trás dessa exclusividade, há um simples fanatismo. Ou pior ainda, fogueiras de inquisição e cruzadas. Isso já é exclusividade? Isso já é cristianismo? É assim que todas as doutrinas, mais cedo ou mais tarde, degeneram e se transformam em seu oposto, da pregação do amor ao fogo da Inquisição, da doutrina sábia ao dogmatismo dos fanáticos. É por isso que vim aqui, para revelar a essência de todos os ensinamentos, para mostrar seu verdadeiro significado.
Diga-me, qual é o significado de seu nome, Bhagavan?
Perguntou um garoto. Significa conhecimento encarnado, respondeu o mestre. Eu vim aqui para lhe dar esse conhecimento.
Muitas outras perguntas foram respondidas pelo grande mestre, com o mesmo brilho e sabedoria, revelando novos e novos conhecimentos aos presentes. No final, o mestre anunciou:
agora há guerras acontecendo em todo o mundo. E em vez de ficar ouvindo na TV, seria possível aplicar a prática de Sampo há muito tempo para impedir esse massacre. E agora faremos isso. E no futuro ensinarei como vocês podem influenciar facilmente todos os processos mundiais e resolver conflitos em sua própria vida. Levantem-se. Voltem-se para Deus. Levantem as mãos para o céu.
O salão inteiro obedeceu. O mestre continuou.
Ó Senhor, ajude-nos, dai-nos a vossa força para ajudar nossos irmãos que sofrem na guerra.
Uma grande onda de força cósmica fluiu para os corpos dos presentes junto com essas palavras.
Agora, visualizem mentalmente o local onde a guerra está ocorrendo e direcionem essa energia divina para lá, com grande força e desejo de que essa guerra acabe.
As pessoas, com grande empenho e entusiasmo, começaram a enviar raios de energia dos chakras, com intenções pelo fim da guerra e a consagração da paz e da tranquilidade. Depois de alguns minutos, o mestre continuou.
Agora, novamente com amor e devoção, abra-se para Deus e recarregue a energia gasta com a força divina. Depois, entre no estado de desapego e, por meio dele, entre no seu estado normal.
Logo depois, soube-se que a guerra havia cessado no local onde a energia divina havia sido canalizada. O sábio resolveu muitas outras guerras e conflitos com seus discípulos e enviou, com a ajuda da clarividência, os que ainda estavam pairando na cabeça daqueles obcecados pela raiva e pelo desejo de poder. Após o discurso, o sábio anunciou que um centro de meditação estava sendo aberto, onde todos os que desejassem poderiam fazer um estudo prático aprofundado da grande tradição do Círculo dos Sacerdotes de Kailas. Em seguida, um homem idoso e calvo, vestido com um terno preto impecável, aproximou-se dele.
Sou um acadêmico de um estudo de pesquisa.
Ele se apresentou.
Gostaria de conversar? Vá ao nosso instituto. Somos colegas, por assim dizer.
Ele sorriu, entrando em um carro preto, no qual havia algumas outras pessoas de óculos escuros, aparentemente, do serviço especial. Eles chegaram a uma pequena cidade de cientistas e entraram em um instituto de pesquisas, na parte proibida da cidade, localizado no porão.
— Diga-me, por que você abre os olhos das pessoas?
— disse o acadêmico.
— Deixe que elas permaneçam em sua ignorância. O país precisa de escravos. Como você percebe, eles são pessoas inteligentes demais. E por que você deveria torná-los mais inteligentes? Deixe-os trabalhar para você também. Nós o acompanhamos há muito tempo, confesso, e conhecemos suas capacidades. Portanto, poderíamos torná-lo um acadêmico, por assim dizer. Você poderia trabalhar para o bem da pátria em nosso instituto. Nós lhe daríamos uma casa de campo, porque sei que você mora em uma casa de campo velha, que não é boa para um homem do seu nível. Veja que tipo de equipamento temos aqui.
O acadêmico levou Bhagavan até o laboratório, onde a televisão estava funcionando, mostrando o canal da cidade.
Esta é a nossa arma secreta de zumbificação. Está vendo aquele emissor psicotrônico? Então, ele está conectado à televisão e diretamente através das telas irradiamos todos os cidadãos, por assim dizer. Implantamos neles os códigos necessários, mas ninguém se dá conta disso. E eles fazem o que o governo precisa que façam. E o que você faz? Você está fazendo o oposto, conectando as pessoas a Deus. Por quê? Para que elas se tornem livres, sabe? E quem se beneficia com isso? Não. Deixe-as assistir melhor a TV.
Você mesmo assiste a TV?
Eu?
O acadêmico ficou surpreso.
De jeito nenhum. Eu não assisto a TV.
Então, você mesmo não quer se tornar um escravo, mas por que zumbifica os outros?
Perguntou o mestre com severidade.
Bom, você sabe, esse é o nosso trabalho. Nós, por assim dizer, estamos agora no lugar dos pastores, dos padres na igreja. Eles costumavam fazer lavagem cerebral nas pessoas, mas agora não podem mais fazer isso. Ninguém vai à igreja. Por isso, o governo nos deu o ópio para o povo. Você sabe, as pessoas precisam de restrições. Antigamente, costumavam manter os escravos acorrentados, mas agora as correntes são sutis. São correntes de informação. Elas estão na cabeça das pessoas, e nós as forjamos. E então, o que você decidiu? Vai nos ajudar a forjar, por assim dizer, um futuro brilhante?
Disse o acadêmico, olhando interrogativamente para o rosto majestoso e sábio de Bhagavan.
Não, respondeu o mestre. Estou servindo a Deus, e você está servindo ao demônio. Vim aqui para libertar as pessoas de sua zumbificação. É por isso que nasci nesta terra, neste lugar terrível, para salvar a humanidade de suas correntes, não para sentar em chalés e dirigir limusines do governo. Posso me sentar em uma caverna. É ainda melhor para mim.
Bem, olhe, olhe, disse o acadêmico. Talvez você se arrependa mais tarde, porque, sabe, podemos escrever sobre você nos jornais, podemos manchá-lo com lama, por assim dizer. E, se for o caso, você sabe o que fizemos com Cristo? O mesmo destino pode lhe aguardar.
Não dando ouvidos às suas ameaças, o Salvador do mundo deu meia volta e foi embora desse lugar infernal, dirigindo-se àqueles que ainda conseguiam ouvir sua voz, abafada pelos emissores psicotrônicos desse instituto. O acadêmico já havia consultado pessoas do serviço especial sobre o que fazer com esse precursor de Cristo.
— Bem, disse um homem mais velho, vamos enviar nossos alunos para esse professor. Vamos deixá-los aprender e, aos poucos, distorcer seus ensinamentos, modificando-os a nosso gosto.
— Sim. Não apenas os alunos, acrescentou o segundo, de óculos escuros, o mais jovem, mas também as alunas. Temos algumas delas aqui. Talvez elas o desviem do caminho verdadeiro ou façam algo ruim com ele. Onde a mulher, a briga,
ele sorriu. Bhagavan estava caminhando pela alameda sombreada do parque, cheio de compaixão por todas as pessoas da terra, fazendo uma oração sincera a Deus.
Senhor, ajude-me, guie-me, dê-me forças para realizar a sua vontade. Ajude todas as pessoas desta terra, guie-as, não deixe que as forças do mal destruam suas almas. Peço tudo isso pela sua glória.
Bhagavan continuou orando pela humanidade, e as pequenas lágrimas do asceta escorreram de seus olhos.
Quer saber mais? Assista a uma obra-prima animada que revela os segredos da humanidade. Descubra mais conhecimentos sagrados nos livros. Você pode conhecer os personagens principais dos livros em nossos workshops. Encontre seu amuleto do poder. Participe de um ritual personalizado. Descubra o canal gratuito com práticas espirituais diárias. Você encontrará tudo isso em nosso site www.amazon.org. Compartilhe este livro e divulgue o grande conhecimento. Assim, a vida das pessoas mudará para melhor, e você acumulará bom karma e poderá ajudar todos os seus entes queridos.